É o nosso Thunder Radio Show. Boa noite. Boa noite, Benjamin.
Salve, Thunderbird, tá bom?
Ah, tô nesse climão da música aí.
Eu tô ouvindo o nosso áudio com atraso.
É.
Você tá ouvindo também?
Tá rolando. É, mas são coisas da internet.
O áudio que tá indo pro Facebook.
Pronto,
também.
Já foi.
Show. É.
Já saiu.
Aumenta o meu fone aí.
Só um minutinho, eu consigo fazer uma coisa por vez. Aqui eu preciso dar oi
pra
você.
Você tá aumentando agora.
O som que a gente tá ouvindo, eu quero que você apresente.
Aumenta o som!
Só quero o que é meu, por isso guardo teu patu. Larga do meu pé e vê se vai tomar no cu.
Ah! Então, Leandro, tudo bem com você?
Tudo bem, Thunderbird. Você ouve o Thunder Radio Show. Se não for em podcast, em central3.com.br nós estamos em áudio.
É.
No live, facebook.com/central3, estamos lá ao vivo.
Com imagens.
Com imagens. Sim. E tudo. Semana passada foi um estouro. Tivemos o Fernando Haddad aqui.
Foi um estouro, né?
Foi um estouro. Foi realmente bem bacana.
Teve várias repercussões, positivas e negativas, viu?
Bastante repercussão. Normal.
Normal, né? Normal. Você quer agradar todo mundo, Leandro?
Normal, não.
Eu quero.
É?
Mas nunca consegui.
Não, mas a gente entra no mundo de verdade quando alguém fala não gostei, né?
É, não é?
Enquanto todo mundo gosta da gente, O paternalismo só indica que a gente tá fazendo alguma coisa errada.
É louco isso.
Né?
Sabe que teve um cara que teve a pachorra, posso usar a expressão pachorra?
A pachorra é ótima.
Teve a pachorra de comentar sobre a vinda do Haddad no meus programas de YouTube. E ele foi lá e falou assim, ah, você parecia lá, parecia que você era cabo eleitoral da Haddad. Ele não assistiu o programa, ele não ouviu o programa.
Provavelmente não.
Eu falei que tinha sido cabo eleitoral da Haddad. É uma loucura, né, bicho? É uma loucura. O fato é que hoje o programa aqui é um programa especial. Nós trouxemos aqui a República Cisplatina de volta. Temos aqui dois gaúchos eméritos. Já estamos preparando o churrasco no estúdio. Temos aqui Mauro Danner. Boa noite, Mauro. Como vai?
Buenas noches.
Que bom. Está de volta à Central 3.
É, já estou aqui.
A gente precisava de um translator.
Terceira visita à casa.
E Gazanzeta, finalmente!
Olá,
tudo bem?
Tudo ótimo. Eu fiquei intimidado quando eu vi que o convidado da semana passada ia ser o Haddad, porque já tinha me convidado para vir aqui. E eu pensei, cara, how do I follow that? Porque é muito bizarro, né? Tipo... Eu entendo, não dá pra ter o Haddad toda semana, mas eu sinto que agora, tipo, todo mundo que tava aqui semana passada falou assim, pô, gostei desse programa aí que o Haddad foi, vou ver de novo. Quem é que vai? Não é o Haddad.
Não, velho, que isso. Você é um digital influencer. Dos mais poderosos que eu conheço.
Ah, é?
É.
Olha só.
Eu fui lá no Papo Torto. Papo Torto é o programa do Gus com o PC.
Isso.
E daí, em algum momento ali, eles foram muito generosos e falaram assim, o Thunder tá com um programa no YouTube. Então entra lá, vai assistir o programa do Thunder. E assim, os comentários nos programas, até hoje, as pessoas falam assim, então, eu vi você falando do programa no Papo Torto e tô aqui, assisti o programa, curti e do cacete.
Que legal.
Ó.
Olha que legal.
Tá vendo?
Fico feliz.
O seu nível de influência?
Eu fico chocado às vezes.
É, mas é isso mesmo. A gente sempre começa o programa, depois de apresentar os convidados, com uma música. Eu escolhi uma música... Uma música muito boa, cara.
Ah, que delícia.
A gente vai ouvir uma música de uma banda dos anos 60 e dá início à música eletrônica. A gente vai ouvir Silver Apples.
Olha só.
Spreading magnetic flux, tribulations, waves of
discutindo o que é eletrônico, que não é e tal.
Eu achei que tem
pra swing. Pra descobrir sempre. O que é eletrônico, que
mas
não é.
Mas eletrônico pode ter swing.
Pode não, ter.
Lógico que pode. É. Deve ter
eu,
swing.
Eu não gosto da definição de música como eletrônica.
Tinha falado, primeiro ia ser Kraftwerk. A referência era mais...
Mas o Kraftwerk é o coração da música eletrônica pop. Na verdade, na semana que vem, segunda-feira que vem, estreia mais um episódio do Music Thunder Vision, que é sobre o Kraftwerk e suas vertentes. Então vai lá, vai ter o Silver Apples, vai até o LCD Sound System. A gente avança, a gente vai para até os anos... Agora, os anos vindouros.
Olha, você falou de um alemão muito louco, e toda vez que alguém fala de um alemão muito louco, eu penso no homem que raramente passa um dia sem pensar nele, que é o Klaus Nomi. Né? Que era um cara muito interessante da música, do começo da música eletrônica ali na cena nova-iorquina. Era um alemão muito louco. Eu lembrei dele hoje porque eu tava falando de torta de limão com uma amiga e ele fazia uma famosíssima torta de limão, porque ele era confeiteiro em Nova York antes de virar
música. Adoro torta de limão.
Adoro. É talvez o meu doce favorito.
Talvez.
Eu acho que a gente deveria depois desse programa comer uma torta de limão.
Eu topo.
E Klaus Nomi, se você procurar na internet, você acha a receita da torta de limão do Klaus Nomi. Procure no Google Klaus Nomi Key Lime Pie.
Como é que escreve nome em alemão?
No, N-O-M-I.
Klaus Nomi.
E procure o Klaus Nomi no YouTube mesmo. Veja as músicas do cara. A primeira aparição de TV dele foi como backup singer do Bowie no Saturday Night Live.
Uau!
O Bowie descobriu ele. Ele e o Joey Arias eram dois cantores do underground ali de Nova York. Sim. Tem um documentário muito legal. Você que gosta de documentários.
Quais são os anos
disso? The Nomi Song. Isso, a carreira dele foi de 79 a 81. Ele morreu de AIDS em 81.
Sabe que o Dave Bowie é um cara muito louco, né? Inclusive eu falo isso nesse programa que vai estrear segunda-feira. O Bowie, ele deu um impulso ao Kraftwerk impressionante. Quando ele ouviu o Autobahn, ele estava morando em Berlim, ele estava em sua Mercedes. Ele pegava uma fita cassete do Kraftwerk, botava no carro, entrava na Autobahn e ó, pá! E daí começou a fazer declarações de amor ao Kraftwerk. E aí o Kraftwerk aconteceu mundialmente.
E ele era um influencer, né? Assim como eu.
Nossa, ele era mais ou menos o mesmo nível.
Eu sou o Bowie dos podcasts.
Exatamente.
E você falou de Berlim, você viu Atômica, esse filme que tá passando?
Não, não vi.
Eu vi três vezes já.
Você viu na internet ou viu no cinema?
Eu fui na cabine, fui convidado pra ver o filme.
Ah, você é convidado pra ir na cabine, né, Gus?
Eu sou...
Que foda, né?
Porque eu tenho uma carreira como, né, digital influencer pra sustentar, né?
Sim.
E aí eu já fui duas vezes ao cinema, paguei pra ver de novo.
Tá.
Porque o filme é maravilhoso. E eu lembrei porque ele se passa em Berlim na semana que cai o muro.
Uau!
Em 89.
Uau.
É fascinante.
Lembra de onde você estava quando caiu o muro?
Sim. Tá. Eu não tinha nascido, né?
Você não tinha nascido.
Eu nasci em 90.
Ah, você é jovem, né? Você é jovem, cara.
Eu sou millennial.
Por isso essa tez esticadinha, não é isso?
Sim,
que mês de novembro?
Maio.
Maio. Poxa, então praticamente porque o muro cai em 89, mas...
Novembro.
Mas a Alemanha se unifica meses depois, né? Não é exatamente, né? Sim, cai o muro assim no papel, né?
Mr. Gorbachev, turn down this wall.
Isso já tinha acontecido antes da... isso acontece. Isso, a abertura do filme é essa cena, né? Do Ray.
Ah, pode crer.
Falando isso. Mas eu, por exemplo, assim, eu peguei aquela vida pós-80, assim, porque eu jogava Street Fighter 2 e o Zangief era da USSR, ele não era da Rússia, ele era da União Soviética.
Que nem o Michel Temer quando foi pra lá agora.
Não, porque o Michel Temer, a gente explicou isso, a gente chamou um amigo meu diplomata pra explicar isso. Ele aconteceu, explicou? Que o Temer chamou de República Soviética da Rússia, isso. Que é um nome que ela nunca teve em português, que é uma tradução ruim do nome que ela teve logo depois da Revolução, em 17, né? 1917. Ela teve provisoriamente o nome de República Soviética da Rússia em inglês e francês.
Tá.
Então o Temer provavelmente estava pegando livros que ele leu antigos, que falavam desse período, e fez um falso cognato na cabeça.
Mas ele não tem assessores?
Eu acho.
Não, ele claramente não tem.
Não sabia o que estavam falando.
Não, a gente tem que separar o fato de uma pessoa ser malévola, mal intencionada, escrota.
Ignorante?
E de ser ignorante.
Sei.
Porque o verba volant lá dele vem de, claro, do acesso à informação. Mas acesso à informação que você faz com ela são duas coisas diferentes. Né?
Lembrando que o José Serra, certa vez, nos chamou de República, Estados Unidos e Brasil.
Estados Unidos e Brasil nos chamou, é verdade, certa feita. nos disse isso. Eu disse São Paulo de Casói também.
Aí mas o Michel teve outras pisadas, né? Ele não foi lá pra Noruega e agradeceu a Suécia.
Então, mas isso, na mesma semana desse Fopá aí da República Soviética, ele mandou um outro, tanto que a gente chamou o João lá e ele teve que explicar os dois. Tá. E ele é do Corpo Diplomático Brasileiro. Uau. E aí ele tem que lidar com esses problemas.
Ele teve represálias por isso?
Por essas eu não sei exatamente se teve. Tem uma história muito boa que ele contou, acho que não foi no nosso podcast, sobre ele sofrer, ele ter que passar muito tempo se desculpando pelo estado, o estado de Minas Gerais ter se referido à Macedônia como Macedônia, porque, né, os países que participam da ONU têm que chamar ela de República, não sei o que lá, da Macedônia, porque os gregos disputam que a verdadeira Macedônia, quem continua é ele. Eles são a verdadeira continuação da Macedônia, independente de geografia.
Eles ainda estão brincando por isso, né?
A briga ainda é séria por isso.
Que loucura, né, cara?
A gente podia parar de tocar Vai Tomar no Cu atrás.
Não é um bom momento pra essa música.
Não, porque fica esse bip, né?
Ela tá baixa,
mas quando vem o bip.
Coloca lá
no Silver Apples.
Silver Apples, é isso. Mas assim, voltando, né? Eu queria dizer justamente sobre isso, né? O milagre do podcast, né?
Sim.
O milagre do podcast, surge o podcast. E agora as pessoas podem ouvir o programa de rádio.
Sabe que quando a gente começou aqui o Thunderbird em 2013?
Sim.
A Central 3 foi inaugurada, as pessoas falavam, legal. Mas podcast, cara, podcast não tem futuro.
Sabe, eu comecei a fazer podcast em 2006, né? Você imagina o que eu ouvia.
E alguém assistia?
Pouquíssimo.
Seus amigos.
Não, meus amigos certamente não ouviram.
Ah, eles não gostam.
Eles não gostam. Sim. Eles, em geral, não gostam de ouvir podcast. Hoje em dia, alguns ouvem. Uhum. Não o meu, normalmente, porque eles podem conversar comigo ao vivo. É melhor porque eles podem me interromper. Mas a questão é que naquela época, quando eu comecei com um podcast de games, que era o Audiogame. E a grande resposta das pessoas em geral era: por que que eu vou ouvir vocês falando? Eu já li essas notícias e tal. E era tipo, não, mas você não tá entendendo, a gente tá comentando.
As notícias, isso.
Não é só o seco, não é o factoide por si só.
É uma análise.
As pessoas foram entendendo. Demorou 11 anos.
Uau! Você está lá, firme e forte, papo torto. Você sobe o programa na terça-feira de manhã, não é isso?
A gente estava gravando sempre terça de manhã e subindo na terça. Agora eu estou morando no Rio, temporariamente.
Como assim?
Eu estou trabalhando na Globo. E aí você foi lá na última semana que a gente gravou no dia.
Assim. Nas catacumbas do Estadão?
Não, a gente continua gravando lá. Mas aí eu fui lá, tipo, dia 7 de setembro. Agora gravei um episódio saiu hoje, com o Educá. Aí a gente está gravando fim de semana, gravando quando dá, porque eu estou trabalhando agora no Rio. Eu tive sorte que eu vim hoje de manhã pra São Paulo, já tinha que vir hoje, então eu pude manter esse nosso compromisso.
Uau! E aí?
O quê?
O Rio.
Mas você pergunta como se você já não tivesse...
Não, eu quero saber o que você faz lá.
Eu tô desenvolvendo um programa novo pro final do ano que vem.
Pro final de 2018.
Você já
tá desenvolvendo.
A gente tá desenvolvendo agora, a gente tá vendo o que vai ser esse programa.
Não é de uma cozinheira viciada em aposta de cavalos que conversa com um papagaio de pelúcia, não, né?
Parece que alguns post-its vazaram.
Uau! Não, grande furo, hein?
Exato.
Uau.
Pode ser sobre isso, na verdade. Essa que é a questão. A gente tá num momento de desenvolvimento lá que ele pode ser isso também ainda.
Perfeito.
Mas a gente tem uma equipe lá agora. A gente nem fica dentro da Globo. A gente tem um escritório separado lá no Rio.
Melhor assim, viu?
Melhor assim. Exato.
Sim. Já conheceu os Capas Pretas todos?
Não, eu nem fui no Projac dessa vez ainda. Já fui antes. Mas
agora tem Projac. Na minha época não tinha.
Não tinha Projac?
Não, tinha só um edifício lá perto do Jardim Botânico.
Tem esse... A gente fica muito perto desse edifício e nem lá eu fui.
Não?
Não. Mas na sua época tinha Projac. Sinto lhe dizer.
Mas só que não existia, né?
Você não ia, não. Você não ia. As novelas não eram gravadas no Jardim Botânico. Sinto lhe dizer.
Não. Eu quero dizer assim, não existia aquela construção magnífica.
Em volta, assim, do set.
Não tinha nada disso. A gente gravava nos estúdios do Renato Aragão, se você quer saber.
Do Dr. Renato?
Dr. Renato.
Desculpa, eu odeio esse ser humano, né?
Desculpa aí. Mas você já cruzou o Francisco Coco e tal?
Não, eu almocei com o Zé de Abreu, mas já conheci o Zé de Abreu.
Ah, que aí, como foi?
Foi legal, você
viu? Eu vi uma foto!
No
Instagram.
Vegetariano, Zé de Abreu? Como é?
Não.
Ele é gaúcho.
Ele não é gaúcho, mas viveu muito tempo lá.
Isso.
Mas não, a gente gosta de comer bem, então a gente se dá bem por causa disso. É, a gente se conheceu comendo bem em Paris. Essa eu gosto de dizer que é a minha frase de pau no cu.
Uau,
é, tipo, porque me perguntaram.
Pau no cu mesmo.
Porque me perguntaram trabalhar, ah, de onde você conhece o Zé de Abreu? E aí eu falei assim, ah, a gente gostava de comer bem em Paris.
Uau!
Frase de pau no cu. É porque a gente falou, citou isso até no Papo Torto, porque o PC falou, ah, toda vez que eu estou em Los Angeles, e ele falou, nossa, que frase de pau no cu.
Nossa,
começou
muito.
Começou a citar frase de pau no cu. Você tem uma frase de pau no cu sua que você
solta de vez em quando? Não, é porque eu não consigo.
Eu acho que se eu conviver muito tempo com você, eu vou poder te dizer, olha aí a frase de pau no cu.
Assim, eu tenho medo de tomar gosto. De voltar mais e ver um puta pau no cu.
Mas eu acho que você já tá numa idade e você já fez o suficiente que você pode. Tipo assim, quando eu sou pau no cu, ainda é ruim. Porque eu sou jovem e eu não tive tanto sucesso na vida, ainda.
Sim.
Vamos ver o que o futuro guarda pra mim.
Eu acho que o futuro é brilhante.
O futuro é fantasia, né, Thunder? E o passado já morreu.
Faz o que tu queres, pois é tudo da lei.
Eu não gosto de satanismo. O PC adora um satanismo, né?
Eu tive
essa fase quando eu tinha 11 anos. Que é uma conversa que
Crowley, né? Crowley é o nome do cara, não é isso?
Não, você tá citando. Não, o satanista que você tá citando é de Anton LaVey, né? É o LaVey.
Não,
o
Crowley?
Não, o Crowley.
Não!
O Crowley, ele é aquele satanismo muito místico da
porra. Mas não é isso que fala, faz o que tu queres pelo da lei?
Sim, mas o que realmente segue isso é o LaVey, porque o Crowley era só orgias.
Explica-se melhor.
O satanismo mais místico assim do Crowley era vários rituais de sex magic, né? Eles se apropriaram de outras...
Magic, com CK, né?
Exato, você fazer rituais que envolvem sexo e atos sexuais.
Isso, isso.
E aí um cara que seguia esse tipo de satanismo, da OTO antiga, né? Era um cara...
OTO! Uau, Gus! High five!
Ele era o... É, se eu não me engano, eu vou errar nomes aqui, mas...
Não tem problema.
Então, não vou falar nomes. Era um dos caras responsáveis pelo Jet Propulsion Lab dos Estados Unidos, que virou a NASA, né? Que é o projeto que criou os foguetes que levaram o homem à Lua. Certo. E aí, esse cara fazia altos rituais de sex magic na casa dele. Ele virou amigo de um escritor viciado em anfetamina chamado L. Ron Hubbard. Lá na casa desse cara, L. Ron Hubbard conheceu os rituais sex magic, essa coisa do oculto, e conheceu também a esposa desse cara, de quem ele gostou muito. Os dois se mandaram pra Flórida pra comprar um barco pra esse cara, nunca voltaram. Uau. E usaram esse barco no começo do que seria a Dianética, e aí sim a Cientologia.
Uau! Que perigo!
Tem que tomar cuidado com esse negócio de sex magic, meu amigo. Eu não acredito em magic, mas é perigoso.
Você acredita em sex?
Ah, eu lembro que eu já eu acho que eu já fiz
alguma
isso.
Alguma fé, verdade. Uau, sabe que eu tô vendo a biografia do Led Zeppelin? Tem um capítulo que ele só fala sobre Crowley. E ele explica tudo isso, que o Crowley era um
porque
cara
ele jogava RPG, né, cara?
Não, ele era uma criança e ele sofria bullying na escola, porque ele era gordinho e tal, mas daí ele começou a tomar gosto, daí ele tinha uma grana, né? Recebeu uma pterança e tal. Foi uma vida muito louca, até chegar no Jimmy Page, né? E ele comprar aquela mansão onde ele tinha morado e tal. Eu tô muito intrigado sobre isso, na verdade. Ele fala do OTO e...
OTO Antiqua, né?
Isso,
que são as duas
exatamente.
Ordens.
E da Mágica.
Ordo do Templo e Orientis.
É muito louco. Fica muito pro Led Zeppelin interesse, por exemplo.
Sim, então, eu sempre achei que as letras deles, né, eram muito... Isso aí, que na verdade é só livro de RPG, né? Se você parar pra ler essas idiotices de satanismo, é muito livro de RPG, assim. É tipo,
vamos falar em idiotice?
Oi, claro, expert em
gente. Não, veja bem. É porque, assim, eu tô preocupado, um pouco preocupado, porque assim, eu entro nesse mundo do YouTube, né?
Eu ficaria com essa droga pesada.
É fascinante. Ao mesmo tempo é fascinante porque tem uma liberdade editorial. Eu não tô nem
que
aí.
Que droga
com clique,
pesada não é fascinante.
Eu tô numa boa ali. Tô fazendo
programas. Mas você não quer ganhar dinheiro? Com isso?
Eventualmente.
Eventualmente, tá.
Mas não é um objetivo.
Ah, não, mas.
Eu coloco.
Tipo, quanto tempo você vai ficar fazendo isso se não der dinheiro? Você tá gastando dinheiro?
Sim, quanto
isso?
Tempo eu tô fazendo isso aqui? Quatro anos?
3 anos e tanto.
Já estamos no quarto ano aqui. Entendi. Tá tudo bem. Olha só, algumas coisas são pro amor mesmo.
Uh-huh.
E eu tô lá pra falar de música porque é o que eu gosto. E como acabou aquela empresa que a gente trabalhou, Mauro, então eu falei assim: então eu vou fazer a minha empresa. E daí é o meu canal. Anyway, tô lá no YouTube e tal, e faço programas de. O programa do PC. Os satanistas teve 19 minutos e meio. E sim. As pessoas falam assim: você é louco, as pessoas não vão assistir o programa. Pô, elas vão lá e não vão nem assistir. E não é isso que está acontecendo, cara. As pessoas estão assistindo.
Sim.
Lógico que eu não tenho 1 milhão de inscritos. Pelo contrário. Mas assim, eu tenho feito programas com 15, 19, vai ter um de 22 minutos agora, semana que vem. E assim, isso pra mim tá tudo bem. E assim, quando eu comecei a ouvir falar sobre o YouTube, era uma coisa assim, ah, o YouTube é aquele lugar que vai fazer frente à televisão. Por quê? Porque não vai estar preocupado com a audiência, vai estar preocupado com o editorial, não vai precisar ficar apelando e tal. Mas não é o que eu tenho visto.
Ah, não, mas
nada
é que
o sujeito entra na banheira de Nutella não é exatamente isso.
Mas
né?
Então, mas tem um texto muito bom que eu li sobre isso há um tempo atrás, eu esqueci de quem é, mas é que falava sobre como o capitalismo não deixa haver vácuos, né? E que acabou, e está acabando basicamente, a era da internet, em que a internet era isso. Ninguém está aqui pela audiência, você consegue audiência de graça e tudo mais. Por isso que você vê, por exemplo, o algoritmo no Facebook, o algoritmo no Instagram, que faz o quê? Que ele limita a sua exposição e não as febres e as viralizações, essas coisas. Elas não acontecem de graça por espontânea vontade do público. Você acha um jeito de monetizar isso. Você vira o Facebook e fala, bom, todo mundo está acessando a internet através de mim, então se eu posso controlar o que você vê, eu vou deixar quem pagar mais ser mais visto.
Mas
e aí vira exatamente
paga,
a TV.
Velho, o lance é o seguinte, eu acho que tem uma corrida do ouro, né? Assim, uma corrida do ouro para a plataforma YouTube, para a web, enfim, onde todo mundo quer monetizar. Mas a ideia de monetizar é uma ideia que vem depois da própria invenção da plataforma e da própria lógica. Então, por isso que muita gente não sabe como ganhar dinheiro. Até porque aquilo não foi feito para ganhar dinheiro a princípio. A razão é diferente, por exemplo, da televisão ou do rádio, que são plataformas que quando já chegam para ser instaladas, tal, elas já chegam com uma estrutura de mídia, de o que financiava essas plataformas. Então, o YouTube antes faz a revolução tecnológica, rompe com a cadeia produtiva ali que pagava, a continha da TV, sim, do rádio, do jornal. Então agora tem uma segunda corrida. Bom, vamos monetizar isso. Uhum. Mas a dificuldade está que não tem ali o dinheiro ainda não está. Agora que está começando a ir o dinheiro para projetos que não estavam implicados no surgimento daquela plataforma, não estavam normatizados pela plataforma. É diferente da TV, né? Que normatizava, tu tem 20 minutos de TV e 4 minutos de intervalo. Então, naquele intervalo vai ganhar. Agora eles fazem, então bota aquela propaganda de se tu tem 5 segundos, tu pode sair fora e tal. São tentativas que inclusive meio que cagam a plataforma.
Total,
também,
né?
Entendeu?
É chato aquilo, né?
O que é mais legal? Tu ganhar uma grana de YouTube ou tu ter milhares de acessos, quer dizer, ter um público fiel e tentar monetizar por alguma outra forma, entendeu?
Se tiver que ganhar uma grana com isso, que seja pelo que está no conteúdo do programa.
Pelo conteúdo do vídeo.
Claro. É que na verdade é incrível, claro, porque é uma mudança de paradigma no como a gente vê as coisas, porque na TV a coisa que a gente achava a pior coisa e o mais vilinificado era o merchan, que era isso, que era, era o comercial enfiado no meio das coisas.
Isso.
Só que agora tudo tem que ser um comercial no meio de outra coisa. E, na verdade, não é porque o comercial não consegue se fazer visto, é porque o conteúdo não consegue se fazer visto. Porque o que aconteceu com a internet, que é diferente da TV e da rádio, é que a TV e o rádio mantiveram um padrão do jornal, que é, eu crio o conteúdo, eu tenho os eyeballs, eu tenho as pessoas. Uhum. Você quer que a sua publicidade seja vista pelas pessoas, então você tem que passar por mim. Com a internet, criou-se um negócio que virou, eu faço um produto, eu quero fazer o marketing desse produto, eu chego direto no meu consumidor. A internet me conecta direto com ele, eu não preciso mais do cara que faz um conteúdo interessante.
Uhum.
E aí é que você, aí vira uma coisa, o conteúdo passa a valer muito menos se ele não faz o que a marca quer. Não existe muito um espaço para um conteúdo que existe e, ele tem muitos views.
Uhum.
Mas e daí? E ele conversa com a minha marca, ele atinge os meus, não sei o quê, ele tem o discurso que eu quero vender. E aí a publicidade hoje em dia, de verdade, ela tá em bancar lifestyle e bancar conteúdo que inteiro só faz jus àquela ideologia que beneficia aquele produto.
E o volume de produção aumentou radical, né?
O que, cara, é claro, diminui o valor do conteúdo produzido. Por isso que eu, inclusive, odeio o termo produção de conteúdo. Porque é isso. Antes você era um jornalista, você era um roteirista, você era um apresentador, um diretor, um editor. E hoje em dia todo mundo só produtor de conteúdo. Como se o conteúdo fosse uma grande pilha de esterco que eles vão lá e pegam. Ah, bota um pouco, a gente tem 5 quilos de conteúdo aqui. E meio que virou isso, e é isso, né?
É que isso eu acho que é quando quem tenta monetizar, né? Na ideia é o cara que quer pegar o conteúdo e quer monetizar. Então ele precisa ter um estoque de conteúdo ali toda semana, enfim, X lá. Agora, na verdade, quem está produzindo, talvez esteja mais pensando mais no teu público, na tua audiência, na tua. Quer dizer, acho engraçado.
Mas mesmo assim, as agências, especialmente as agências brasileiras, elas até pensam um pouco, mas elas vão naquela coisa, tipo, eu quero. Quem é que fala com nerds? Eu vou no Jovem Nerd, que é o maior.
Tá.
Ah, quem é que fala com meninos satanistas, é o PC, então é o PC. E aí você tem milhares de pessoas que às vezes são mais influentes no sentido de você, ela converteria mais, teria mais engajamento desses termos, mas e que são overlooked, porque ninguém quer ser o cara que, ah, eu investi em 10 produtores pequenos de conteúdo ao invés de um grande e aí não deu muito resultado.
Você já assistiu meu programa?
Oi?
Já assistiu meu programa?
Eu assisti o episódio do PC.
Tá, então você acha que eu tô falando com a pessoa certa? Você acha que as pessoas estão me ouvindo?
Eu não sei, Tandre, eu não sei ganhar dinheiro na internet, assim. Eu tô há 11 anos na internet sem ganhar dinheiro com ela, assim.
Não, então... não tô falando de dinheiro. Eu tô falando pra público certo, você acha, mano?
Não, não existe público certo. Você fala com quem. Você fala o que você quer falar.
Ela é público? Ela é público? Você acha que ela é público?
Acho que tem público.
Então tá tudo bem? Posso continuar?
Não, sabe não que você é, faz o que você quiser,
que é, uma... que é tudo da lei.
Não, sabe que é uma coisa que é engraçada? A gente que trabalhou em TV, cara, a gente viu ups and downs, subidas e descidas de canais. Né?
Muito.
A pior coisa que pode ter um profissional de TV foi essa pressão pela audiência. Tá? A gente viu muito o cara querendo bater meta, chegar e dar ibope e tal, e aí cagar o programa, ou seja, simplificar, ter lógicas que, na verdade, são muito mais empobrecedoras do programa, na ilusão de que a audiência é meio tosca.
Ela não é capaz de entender. Simplifica aí.
E subjugava a capacidade da audiência, a aderência da audiência, já que não é. E aí isso aí meio que ferrava várias vezes, sei, porque tu não tem nem o retorno da audiência, não, nunca chega o retorno da audiência, e por outro lado tu ferra o teu programa porque tu começa a tirar toda aquela coisa que poderia dar uma aderência, poderia dar uma qualidade. Então eu vi vários esses argumentos, né, de em TV, em que tu vê que tá errado, entendeu?
Assim, okay.
Eu acho que a web isso ela vem corrigir.
O podcast também é a mesma coisa para você?
Não, eu... Não, eu acho que a internet por si só não corrige nada. Eu acho que inclusive a gente está cometendo os mesmos erros na internet, que a gente tá deixando a publicidade mandar em tudo, assim, e é o que vai acontecer na TV e vai acontecer na internet sempre, porque é o que o dinheiro faz. O máximo que a internet faz é que, beleza, você pode produzir conteúdo sem ninguém te bancar e você chega em muitas pessoas se você quiser, mas esse se você quiser é dinheiro hoje em dia, você tá na home de um site, você tá featured no Facebook, isso é dinheiro, isso, os meios de produção nunca vão deixar ser nosso, como foi por um tempo, mas aí as agências de publicidade viram isso e chegaram nas pessoas que controlavam os portais e controlavam as redes sociais e falaram assim, ah, mas se a gente quiser aparecer bastante aí, vocês não querem um dinheiro? E você não vai dizer não, se você criou um site, você quer que ele dê certo, você quer que ele dê dinheiro também, e aí você diz sim, e aí você começa, ah, e eu posso inclusive manipular, eu posso exibir menos esse aqui, que não é pago. Faz.
E tem uma certa firmeza, então, nessa hora, é isso, Leandro?
Eu não tenho dúvidas disso. A gente sofre aqui com exatamente essas mesmas questões agruras e tudo mais. Questão de leitura desse novo momento, né? Ter o traquejo e a leitura de um novo momento. Um momento em que a gente confia muito... A gente está falando de podcast aqui, então a gente confia muito no download, né? E um download feito não é um programa ouvido, necessariamente.
Os anunciantes não gostam de podcast por causa disso, porque a métrica é muito... Assim, você sabe quem baixa, mas você não sabe quem ouviu, até que ponto ouviu. Então eles estão acostumados com os vídeos na internet, que você sabe, ele assistiu até aqui, ele parou, e aí ele comentou
isso,
ele...
né?
Sim, e aí o podcast não tem isso, assim. E aí, então, não é interessante para os anunciantes. Então por isso que por muito tempo, aqui no Brasil especialmente, ele não... O podcast está vendo um produto agora.
Mas eu acho que não, ele está muito, o podcast está muito ligado ao hábito do americano, até porque surge lá, do americano vir rádio, né? Então, eu acho que isso que lá tem esse hábito de tu vir, por exemplo, tem os debates, o talk radio, a parada de tu escutar muito o debate. Então, acho que no Brasil ainda não tem isso tanto. Aqui, basicamente, o rádio agora é notícia e esporte, né?
Sim. Assim,
mas não é, ainda não tem esse hábito do rádio, ainda não migrou para o desktop, para o aplicativo, né?
O que eu tenho é que, assim, a nossa audiência tem aumentado, isso eu já saquei.
Sim,
lógico, são 4 anos de trabalho e até um aumento de audiência. Mas,
e
assim,
essa própria questão...
Nos últimos 2 anos eu vi que a coisa cresceu muito.
Ah, não, assim, porque assim, uma coisa que existe no podcast que é a barreira de entrada, ela é que é grossa. É muito fácil você converter pessoas que já ouvem outros podcasts e dizer, ah, eu também tenho um, então você quer ouvir. porque aí é muito fácil pra ele baixar um episódio do seu, você já tem o hábito, ele tem um app, ele tem um horário no dia dele que ele ouve podcast, ele tem tudo isso aí. Então você se inserir ali é muito fácil. Tá. O que é difícil é você ser o primeiro podcast de alguém. Uhum. Você fala, eu faço esse programa, você tem que ir lá e baixar, ou você vai nesse app aqui, baixa esse app, você assina o meu podcast, que é esse aqui. Aí toda semana sai um episódio. É um episódio por semana, aí é uma hora, ou uma hora e meia, ou duas horas, ou os podcasts de 3 horas semanais, às vezes. E aí você tem que ter esse hábito, você tem que ter essas horas pra ouvir e tudo mais. Então, é difícil. Mas quem consome, gosta. Mas isso é verdade tudo.
Eu já notei uma diferença até nos meus convidados, por exemplo. Alguns convidados que eu falava assim, então, o Thunder Radio Show, esse programa de rádio? Não, é um podcast. Ah, é um podcast? É uma decepção. Não é numa rádio? Não, cara, graças a Deus que não é. É um podcast, é livre. Real,
se fosse uma rádio, muito menos gente ia ouvir. Mas eu entendo, assim, eu ainda escrevo para impresso e tem uma facilidade de acesso que você consegue se você diz que é alguma coisa para impresso. Mas aí você para e pensa, muito menos gente lê isso sendo impresso só, você tá ligado? Mas tem um prestígio. Tem uma coisa tátil da coisa. E
mas isso tá envelhecendo, né?
Tá envelhecendo.
E vai morrer.
E também porque ninguém sabia o que era um podcast na última época. Não é nem a questão de, tá na internet, não tá. É tipo que você tinha que parar e explicar o que é um podcast.
Sim.
E até hoje, eu acho que hoje ainda é mais fácil levar alguém num programa de TV comunitária do que num podcast. Porque você vai falar TV.
Nesse momento, eu estou no ar, no Rony Von. E lá no. Nesse momento.
Não, pera aí, vamos
na Gazeta. Coloca na Gazeta lá.
Será que tem a Gazeta aqui? Sei lá que
tem Gazeta. A Gazeta aí, ó.
E estamos na igreja ainda.
E a igreja? Depois da igreja tem o quê?
Tá. Vê se é o Rony Von. Olha a igreja. Olha, isso é um telemarketing. Isso não é igreja.
Nossa, olha que foto horrível. Ah, não é uma foto, é um vídeo, é pior ainda.
Jornada todo seu. Olha,
todo seu é
o
do.
Todo seu é o do.
Às 10h30.
Às 10h30, eu lá vou explicar. Vou explicar se pro Rony Von, e daí eu uso a sua. A sua imagem. Que o podcast é
um Netflix de rádio.
Exatamente. E ele abriu um sorriso e depois o programa ele falou assim: quero ir no seu programa. Então vamos ver aqui.
Ah, mas isso era muito.
Ele sacou lindo. Qual que era do podcast. Porque
eu claramente sou uma calmaria, né? Tipo, eu vim entre o Haddad e o Rony Von. É tipo, essa semana não deu pra conseguir ninguém de verdade. Vem aquele menino da internet.
Não faz assim.
O Rony Von, que sábado e domingo não tem programa, ele liga a webcam pra jantar, né? Ele é tão habituado que ele tá a jantar ao vivo. Ele não consegue.
Ele foi uma simpatia.
Simpatia. Eu quero muito. Eu sonho. Quando o Rony Von vier. Você faz essa ponte, você fala assim, conhece um tema.
Você quer vir também, Gus? Pode
vir. Eu adoraria vir, mas eu não vou vir em São Paulo, talvez.
Ah, o Rio de Janeiro, mas a Globo de novo. A Globo sempre dominando.
Eu adoraria ir no programa dele.
E falando em gente boa, deixa eu só passar aqui em quem está nos ouvindo e interagindo com a gente. Um abraço pro Ian de Carvalho, que pediu pra você dar uma olhada num comentário que ele fez num vídeo seu no YouTube. A Sandra Borg.
É ruim.
O Alan da Hora. Deve ser muito bom se chamar da Hora, né? Eu queria me chamar Leandro. Muito
da Hora
louco.
É demais.
Leandro legal
de boa,
pra cacete.
De boa também.
É, Alan da Hora. O Caio Bars, mano, um abraço. Tá vendo ao vivo pela primeira vez. O Jean Quinelato de Realengo. Realengo os abraça. O Roger Macapá nos abraça. Rodrigo Dário. O Christian Gartner.
Poxa, gente vindo, velho. Tá uma audiência global.
Bastante gente. É. E a Sandra Borg vaticina. Podcast é tudo de bom. Concordamos com você e também com o Christian, que diz que podcast é a melhor mídia já inventada. Ele só não consegue ouvir podcast tomando banho. Ainda bem, porque dá choque.
Agora eu falo banho, eu gosto de escutar ao vivo. Eu gosto de me ligar.
Questão de hábito, viu, Mauro? Eu vou te ensinar.
Não, eu sei.
É que hoje eu recebi um convite no estado de uma apresentadora. Ela vai começar um programa no YouTube e a proposta do programa é apresentar o programa tomando banho.
Mas e aí?
Eu falei, olha que interessante. E ela queria que eu tomasse banho com ela a gente discutisse três coisas.
Eu já tentei essa abordagem. Não, tem um programa, é lá no meu chuveiro,
no chuveiro, eu vou tomar banho com ela.
Exato, não cai nesse papo.
Calma. Não, projeto a menina.
Tô te protegendo.
Deixa ela sonhar.
Aí ela vai te dar um copo com uma água com gosto estranho e
pronto. Vai!
E você vai acordar no dia seguinte, você vai ter gravado um programa no chuveiro.
Ah, você acha que
passa no Xvideos. Eu tô te protegendo aí de uma situação que você vai estar.
Eu vou conversar com ela depois, tudo bem. A televisão tá morrendo mesmo? Ou ela só tem mais. É verdade, ela só tem mais 150 anos, é isso?
Ah, não sei.
Não, fala aí, Mauro.
Não, eu acho que sabe que a TV ela tá numa encruzilhada, porque ela, ou ela fala com muita gente, ela vale o quanto pesa em termos de audiência. Uhum. Só que hoje o que está acontecendo com a sociedade, cara, é que ela, as pessoas estão se formando, a sua opinião, a, formam sua opinião e se informam através do Facebook, Twitter, uhum, internet. Uhum. Então eu acho que a TV está numa encruzilhada sem fim, porque ela necessariamente vai perder esse tanto, essa caminhão de audiência.
Sim.
Mas que ela, o pior é ela perder a relevância no, na informação, a relevância na capacidade de informar, de acompanhar aquele, por exemplo, quando hoje em dia, quando a gente vai atrás de uma informação, se antigamente a gente ficava na frente de uma TV esperando algo, hoje em dia tu vai direto para a internet, para o Facebook, tu vai começar a seguir links. Então a forma como a gente se informa é muito mais complexa hoje, ela é muito mais interativa.
A internet está mais confiável também, mesmo porque os grandes portais de notícias estão na internet. Então, se você quer apurar uma notícia, você vai num portal de internet. Você pode preferir da Fox, pode ir na CNN, anyway.
Mas três ou quatro comparações, tu define o que é importante.
Mas você acha que a TV está tentando dar o golpe do... Ah, a gente coloca o internauta no ar e daí dá tudo certo. Tem um lance, né? Não toque, não acho que é toque isso, tá? Mas uma coisa que me irrita muito é quando eu estou vendo um programa e começa a aparecer os tweets da audiência. Assim, roda
não, é tipo você ver um filme dublado e ao mesmo tempo com legenda. Porque você tá lendo uma coisa, ouvindo outra, e você não presta atenção em nenhuma das duas coisas.
Mas é um truque que tem sido usado em todo tipo de audiência. Assim, os canais de esportes, impressionante. É sempre ali um tweet.
Mas esporte, notícia...
Você não consegue deixar de ler, porque tá ali pra você ler, você lê.
Esporte, notícia, eu acho que vai ter sempre... Pra TV, são bons assuntos. E ficção, entendeu?
Mas é uma tentativa de falar assim, ó, você tá aqui, ó, você entrou no ar. Olha o prêmio que você ganhou, você tá aqui, não é isso?
É uma tentativa de... É tipo, é o Steve Buscemi com o boné pra trás falando Hello, Fellow Kids, assim. É uma tentativa de você se aproximar de um público que você tá vendo, que não se interessa tanto pelo seu conteúdo, você fala assim, ah, eu vou tentar emular uma outra coisa que esse cara gosta. E não funciona. Mas é que a TV, ela tem que se enxergar como produtora de conteúdo, eu acho. Os grandes canais de TV são produtores de conteúdo. O SBT tem um canal no YouTube super assistido, que bate a audiência de vários daqueles programas quando eles estão no ar na TV. Então, eventualmente, um dia você não vai ter essa diferenciação entre TV. A TV não vai morrer. A Globo não vai morrer, o SBT não vai morrer. Não é SBT, a gente nunca sabe, né? Mas, enfim, grandes networks, né? A NBC não vai morrer, a CBS não vai morrer. Porque eles têm a infraestrutura e o know-how de fazer conteúdo. Então, eles vão continuar botando esse conteúdo na sua frente. E esse conteúdo vai continuar sendo assistido por muita gente. E agora os anunciantes estão indo pra internet. Então, eles podem fazer conteúdo pra internet. Porque durante muitos anos essa discussão ficou rodando de, tipo, ah, a TV vai morrer, mas mais de 80% da verba de publicidade tá indo pra TV. Agora não, agora a publicidade tá mais dividida em TV.
Mas algumas TVs morreram, a MTV é um... Oh, desculpe, não quis dizer que a MTV morreu. Desculpe, eu vou me retratar. A MTV mudou de endereço. Mas sim, assim, MTV lá que a gente conhecia, ela morreu por causa disso.
Mas ela morreu porque ela não tinha dinheiro. Se ela não tinha dinheiro, é porque ela não tinha anunciante.
Ela tinha dinheiro, esse que é o problema. Nem é porque não, ela tinha dinheiro, nem foi essa a razão. É uma razão de mercado mesmo. A razão que o cara que é o dono do negócio, assim, ou ele tem uma razão de faturamento que se não bate ali, ele fecha o negócio.
E o que a internet torna melhor pra ele? Porque ele pode ter uma infraestrutura mais econômica.
Não, e a internet ameaça um pouco.
Mas eu mesmo, eu vi a MTV até certo ponto. Aí depois de uma certa idade, o que eu gostava de ver não estava na MTV, estava na internet. E aí quer dizer que realmente ele está perdendo dinheiro. Porque se tem um anunciante.
A MTV levou a internet para a TV.
Não, mas para TV não adianta. Não adianta botar o PC na TV.
Adiantou?
Não adianta a longo prazo.
Não adianta,
Não, o PC sempre teve mais audiência na TV e vai continuar. Na internet vai continuar tendo, mais na internet. É mais acessível. É e é on demand. E agora ele tem mais anunciante querendo anunciar na internet do que tem anunciante querendo anunciar num canal pequeno.
Sim. Não, e o modelo de negócio é muito diferente. Por exemplo, eu estava lembrando esses dias que eu fui numa reunião, cara, numa. Break? Eu estava lembrando esses dias que eu estava numa reunião de TV. 5, 6 anos atrás, no Copacabana Palace. Tá?
Rock fino.
Finíssima reunião. Tá? E tava, era uma reunião que só tinha homem, cara, branco, engravatado. E aí eu entendi que era uma reunião do Emmy Awards na época e tal. E daí, cara, só tinha homem branco e não tinha ninguém de criação. Então tu vê que o custo, a verba da TV, de todo aquele arranjo publicitário que movia a TV, ela no fundo ela vai para pagar diretor corporativo. Então aí que começou, tu começa a ver que tem algo errado na mídia, entendeu? No orçamento, no jeito de se produzir aquilo.
É, e a internet torna mais direta.
A publicidade acontecia um pouco algo parecido também. Daqui a pouco tu tem os consagrados, e aí o negócio vai dando um dinheiro tão grande que depois ele não se sustenta. Aí capotou hoje. Tu vai ver
as agências também capotaram.
As agências também passaram por uma mudança muito radical hoje, porque eram modelos que estavam azeitados para a TV, para uma estrutura de TV, e que hoje meio que desmanchou.
Sim.
Ninguém fala muito, obviamente, porque todo mundo que lida com publicidade ou com TV tenta manter um pouco a pose ali, tá? Então tu demite, tá? Corta aqui, tarará, e mantém a pose de que tu precisa manter o negócio. Mas se tu olhar uma curva de faturamento, curva de relevância, curva de audiência de todos esses modelos, eles são todos meio curva descendente. Então não é que vai morrer também, entendeu? Enquanto o nego vai se armando ali, vai fazendo o negócio rolar. Mas o problema é que do ponto para audiência, a TV já não é tão relevante. A TV ou o rádio não é tão relevante. A internet,
o jornal escrito.
É. Depende do público que você quer atingir, né? O público mais jovem hoje em dia, as pesquisas mostram, prefere ler notícia, né, do que assistir. Por isso que, por exemplo, quem sustenta a Fox News e sempre sustentou são anunciantes que querem pessoas de terceira idade. É um canal de vender golpe pra gente velha.
Ah.
Esses são os anunciantes que eles têm. Então, é isso. Assim, se você chega no público que alguém quer, você ainda é valioso. O dia que nenhum canal chegar em nenhum público que não é valioso para ninguém, aí acaba. Mas essa questão, né, que você estava falando da concentração de renda, é quase como se fosse um problema inerente do capitalismo, que as medidas de austeridade também são o jeito dos governos fingirem que estão cortando gastos, e na verdade cortando só embaixo, e deixando... Porque a gente viu isso, as medidas de austeridade na Inglaterra e no resto da Europa, o que elas fizeram foi concentrar renda cada vez mais, e é o que está acontecendo no capitalismo nos últimos 100 anos, é que cada vez mais dinheiro está concentrado na mão de menos gente, e isso acontece por quê? Porque as medidas de austeridade são para pagar dívidas de grandes bancos que têm donos que são grandes homens com grandes bolsos. E, então é claro que isso vai acontecer na TV também, e vai acontecer em todas as outras indústrias, porque elas seguem um modelo que é insustentável a longo prazo, e a gente está vendo, né?
Ah, você falou dos banqueiros, eu lembrei de uma polêmica, mas depois a gente falar sobre isso. Antes eu queria falar justamente dessa luta conservadora que está invadindo. Está invadindo? Há faz tempo, né, que está, né? Ela está crescendo, ela só está crescendo. Então, assim, você começa a ter uma polarização, assim, né? Tem tantas camadas. Extrema esquerda, extrema direita, daí você vai vindo assim, ó. Você vai juntando assim, ó. Daí tem a centro-esquerda, a centro-direita. Tem. Eu fiz o contrário, né? Porque tô no espelho. Anyway.
Ela só não tá invadindo, propriamente dito, porque o dono da casa deixa a porta aberta, digamos assim. Aí a gente trabalha com a metáfora aí.
Mas eu acho que, assim, existe uma esperança na expressão onda, que é ondas quebram, né, Thunder?
Ondas quebram.
E aí existe um pouco de esperança quando você olha para isso só como uma onda e como...
Sim.
Ah, a sociedade é cíclica, né? Se há períodos progressistas e depois há períodos conservadores. Uhum. Talvez seja isso. E não, não quer dizer que a gente não tem que se opor a ondas conservadoras, mas eu acho que... eles se beneficiam desse tipo de discurso de dizer que os extremos são iguais, e eu me recuso a dizer que os extremos são iguais. Eu me recuso a dizer que a extrema esquerda que quer... Não, mas eu me recuso a dizer que eles são igualmente perigosos ou igualmente malévolos. Eu me recuso a dizer isso porque você vê nos Estados Unidos quando a luta entre extrema direita é nós somos racistas e queremos acabar com imigrantes e negros. Sim. E a extrema esquerda diz nós queremos saúde pública para todos.
Sim.
Então é uma falsa comparação.
Óbvio.
Mas quem se beneficia disso é sempre a extrema direita.
E daí a informação é muito importante. Daí, assim, algumas vezes eu até assim, usei a expressão jornalismo de cabeleireiro, criado por Mauro Danner. Eu queria que você explicasse pra gente. Jornalismo de cabeleireiro. Assim, sim, não precisa falar do Valdo Cruz. Assim, só fala mais ou menos assim, do que se trata.
Eu acho que esse jornalismo.
Essa categoria.
Essa é a categoria que é tratar o assunto como se trata de um assunto num salão de cabeleireiro, entendeu? Onde está lá um jornalista. Aquele jornalista não tem empatia nenhuma com o assunto, ele não conhece, ele fica meio que mediando um senso comum. E aquele senso comum não leva a nada. E aí daqui a pouco vão para outra notícia, e daí vai para outra notícia. Quer dizer, Um exemplo, eu acho, o Brasil passou agora, está passando por uma crise gigantesca, onde o maior problema da crise é não ter mediação para debater a própria crise. Então, a própria imprensa, até porque ela está interessada em influenciar X ou Y, enfim, para poder fazer um papel nesse
ela
jogo.
Ela prefere botar um secador barulhento na sua orelha.
E não debater muito. Então, certo. Assim, não tem contraditório, não tem... Por exemplo, ela não está representada ali a inteligência do país capaz de tratar desse assunto. Então, não vou trazer um... O analista econômico que vier no programa, ele mais ou menos vai reforçar o senso comum que aquele programa já trata o tempo inteiro. Então, ali ninguém escapa muito. Então, já é um papel marcado que vários analistas já chegam, já sentam naquela cadeira e já reproduzem aquela licença comum, e aí a gente vai de um dia para o outro, tudo como se fosse uma cobertura de policial, onde, olha o que aconteceu, a tragédia, aí comenta, uma tragédia, bom, agora vamos ver como é que estão as inundações no Alasca, aí passa para as inundações do Alasca, que coitado Alasca. Quer ver uma coisa engraçada? Foi agora o furacão, né? Que foi o maior flop da história, né? Botaram câmeras e tal. Onde ele pegou, não tinha câmera nenhuma, que era nas Ilhas do Caribe. Aí foi
no México.
Aí todo mundo foi pra Miami. Chegou em Miami, ficou o domingo inteiro, um coqueiro balançando, velho. Não acontecia nada, quer dizer, tal.
Não. Arrancou as calças da jornalista. Eu vi.
Não, mas é um jeito de tratar a informação.
Olha, Thunder. Se precisasse de furacão para arrancar as calças de jornalista, as minhas calças já foram arrancadas por muito menos.
Calças curtas, rock de bermudas.
Exato, mas o que eu acho também é que tem outro problema do jornalismo moderno, que vem do jornalismo de televisão, que é essa falsa necessidade de ter imparcialidade, e aí eles criam a falsa imparcialidade, que aí vira uma questão de, tipo, agora nós vamos discutir história com... um historiador e Kim Kataguri, porque é a única coisa que a gente achou que discorda dele. Nós vamos discutir evolução com um cientista e esse padre que não gosta de teoria da evolução. E falta uma certa imparcialidade onde a gente não vê. Porque aí eu acho que uma coisa que, não sei se você definiria como jornalismo de cabeleireiro, que é aquela coisa, a velha e boa manchete do tipo, pessoas na internet estão falando isso. Você escolher falar isso, te bota um negócio. Mas não, as pessoas noticiam isso como... Olha, as pessoas estão dizendo, eu não posso fazer nada sobre isso. Mas você propagar o que um grupo está dizendo ou o que outro grupo está dizendo é uma escolha editorial e não é imparcial por si só. E você aí você não entrar e você não criticar e você não ter especialista falando sobre isso é uma maneira de ser parcial, sim, da pior maneira possível. Claro. Que é ser parcial e não informar. Se você tem fatos e opiniões bem esclarecidos ali, é mais fácil pro seu leitor. O leitor não é burro, né? O leitor ele sabe diferenciar opiniões e fatos. Ele tem que viver no mundo real, ele faz isso todo dia.
Aí o veículo de comunicação, acho que ele tem uma coisa que a pessoa tem que ter um olhar ali quase afetivo pelo veículo, e essa foi uma experiência que a gente teve ali, quer dizer, que tu tem que ter uma empatia ali, cara, de olhar aquele veículo e confiar nele, e assim, e acreditar nele. Agora, esse jeito de tratar a informação que não acontece nada, não te aprofunda nada, não te dá nenhum... A gente até hoje não sabe exatamente como que tá, tem metade dos acusados soltos, outra metade está preso. A gente não sabe como é que acha uma mala, milhões de malas, um vai em cana, outro não vai. Então, eu acho que a narrativa... é que se perdeu. A narrativa é que na vontade de tratar o assunto futilmente, de não se comprometer muito, de tentar aparecer neutro, aí vai pro saco a informação, vai pro saco o debate, né?
Aconteceu a mesma coisa com essa polêmica recente, com a exposição que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá do Santander, depois teve todo aquele bombardeamento do MBL, daí cancelaram a exposição e tal. Eu ouvi mais essa discussão no Twitter do que, por exemplo, nos canais de TV.
Mas... Eu não tenho TV, não saberia como foi tratado. Mas...
Cara moderno. Mas você explica isso pra gente?
Não, eu acho que sabe que tem uma coisa que é local, eu acho que é um fenômeno que está rolando em Porto Alegre, que eu notei já há algum tempo, que é assim, questões de machismo e racismo, eles aconteceram várias polêmicas lá que eclodiram, tá? E eu vi de uma garota, uma vez num debate que a gente estava fazendo no Facebook, ela disse assim, Mauro, já pouco importa o que aconteceu. Eu estava dizendo, pô, tu está falando, não condiz com o que aconteceu lá no fato. Ela disse, pouco importa, o porque a gente quer discutir. Eu entendi que tem uma vontade de discutir, por exemplo, das mulheres no Rio Grande do Sul, lá, as garotas, do rock, que né, é um gênero lá que tem lá, um público lá. Elas querem discutir o machismo, elas estão puta da cara, e elas não têm paciência, velho. Elas querem falar. Então, a mesma coisa que tu vai ver com o negro, assim, entendeu? O cara que é vítima de racismo, ele já começa a querer, e aí as televisões, a mídia tradicional não dá voz, não consegue. Então aí eu acho que aconteceu, se o Rio Grande do Sul está meio polarizado, eu acho que tem uma coisa meio doente lá.
O Rio Grande do Sul, eu sinto que ele é mais machista e mais racista do que o resto do país. Assim. Não sei se muito, mas eu sinto que essa, que quando eu vou para lá eu sinto isso. Assim. Eu sinto que eu estou num lugar mais atrasado.
E tem uma coisa, eu acho que também a polarização política lá, essa nova direita que a gente fala, que surgiu lá, os caras são doentes mesmo, cara, entendeu? Assim, tem uma violência, uma virulência no jeito de tratar e de comprar a briga, de provocar a desestruturação um pouco do ambiente democrático, que é a verdade.
Mas não é exclusividade do Rio Grande do Sul.
Mas existe um espírito
em São Paulo,
que nunca morreu.
Isso tem muito.
Não, mas assim, aqui a gente não... Todo estado, basicamente, no Brasil já tentou se separar, mas o único que ainda celebra essa ideia é o Rio Grande do Sul. Não, e é verdade, assim, por mais que seja risível, manter essa ideia meio que ali por baixo da sociedade, ela é alimentada por círculos racistas, xenófobos, elitistas, e aí a gente vê, porque nas pesquisas agora, o único estado onde a gente vê o Bolsonaro se elegendo, Rio Grande do Sul.
Uau.
Se o Rio Grande do Sul fosse um país, ele elegia o Bolsonaro.
Os separatistas são sempre nesse nível, a Catalunha também é a mesma coisa, né? Os caras querem separar, porque é o seguinte aqui... A gente ganha mais, a gente...
E é um problema, a gente...
Não quer citar essa Espanha mesmo, porque a gente não fala a mesma língua.
Coisa. O Rio Grande do Sul aconteceu um negócio engraçado, trágico, talvez. Ele era um estado que ele tinha uma mentalidade humanista e multicultural, porque ele é formado por imigrantes, alemães, italianos, negros, espanhóis, quer dizer... E o Rio Grande do Sul trocou, de repente, essa mentalidade que era multicultural e humanista por uma mentalidade regional. Como se a invenção do gaúcho, desse gaúcho meio ibérico, andando de cavalo, com bombacha e tal, é uma invenção meio de marketing.
Sim, que vem depois da Guerra da Farroupilha, que vem aquelas estátuas, aquela comemoração, toda uma coisa que veio depois para meio que enaltecer essa cultura, que é exatamente o que aconteceu no sul dos Estados Unidos também. Aquelas estátuas que o pessoal estava derrubando lá e tal, foram muitas delas, a maioria delas, né, foram eretas lá na época, nos anos 60, na época que os movimentos pelos direitos civis estavam crescendo.
Sim.
E aí, como afronta isso, quiseram, né, vamos subir as chamas aí desse sentimento sulista, separatista deles, que é comparável em certos níveis ao separatismo do sul. E é isso, né, a redenção lá, que é a Praça Farroupilha, aquela estátua que tem lá, e o fato de estar na Praça Farroupilha, aquilo vem muito depois da queda da guerra, vem dessa propaganda, desse marketing que decidiu se criar em volta dessa guerra falha e horrorosa, e na qual usaram batalhões de soldados negros como cannon fodder para morrer e depois não serem nem permitidos entrar num CTG, né, os soldados sobreviveram. Enfim, é um estado que mudou muito essa mentalidade realmente para pior.
O que eu acho, aí tem um paralelo talvez com o que está acontecendo com a direita americana, eu acho que é o uso da informação e da estratégia de comunicação de um jeito meio novo e que de alguma forma também rompe com a tradição liberal da mídia. Então é o fake news, os caras chegam e aí impõem uma versão, um factoide, e aquilo ali acaba se impondo e repercutindo. Então eu acho que é um negócio novo, é um negócio que opera na sociedade, ninguém sabe ainda exatamente como lidar. Também não acho que seja majoritário, tá? Eu acho que assim, que no fundo que ele é mais desagregador e aí acaba impondo a vontade de uma minoria, porque desagrega ou acaba...
E ele é mobilizante também, ele é incrivelmente mobilizante.
Mobiliza, mas eu acho assim, ele mais que tudo, na estratégia, o objetivo é desmobilizar a mobilização do outro. Então, mais do que se propor com uma maioria, uma nova hegemonia, ele começa a minar a possibilidade de outros grupos terem alguma coalizão, alguma... Sim. Então, ali, então o que acontece, por exemplo, o mesmo prefeito de Porto Alegre foi eleito que nem o prefeito de São Paulo, com minoria, quer dizer, perdeu para brancos, para nulos e para tal. Aí tu consegue eleger o cara com uma minoria. Então, e aí para fazer isso tem que acerbar os argumentos, a violência, tem que de uma forma criar essa situação de caos, de que o Estado está quebrado, nada para dar, não tem saída, não temos solução.
Coronel Olímpio.
É, meio Coronel Olímpio. É,
mas eu acho que também tem uma culpa da esquerda aí. Aí sim tem uma culpa da esquerda, que é a desmobilização. A desmobilização na esquerda, ela vem muito do centrismo da esquerda. Eu acho que aqui a gente vê muito isso com essa galera que... A pior coisa que aconteceu pra esquerda aqui foi identificar a esquerda com o PT só, e aí agora que políticos do PT estão envolvidos em corrupção, a esquerda perde tempo tentando defender isso e tentar se apegar àquilo, ao invés de se mobilizar e com movimentos ativos conseguir criar centros que fomentam novos líderes de esquerda, novas pessoas para tomarem cargos no legislativo e no executivo, pessoas de esquerda que vão levar à frente políticas de esquerda. Porque a esquerda fica presa a velhos ícones, achando tipo, ah, porra, mas se o Lula voltar e tal... Cara, se o Lula voltar, já tá voltando envenenado aquele negócio. A gente tem que parar de se prender a isso. E aí é um problema. O centrismo, ele trava muito, porque a esquerda só subiu ao poder por causa dessa mentalidade de, tipo, vamos ter que negociar muito, vamos ter que nos comprometer, vamos ter que, né, abrir mão de várias coisas. E aí o que acontece? A direita, ela não faz isso. A gente vê, a direita vai e ela passa por cima como um rolo compressor e eles nunca negociam. E o que acontece é que todas as políticas vão caindo sempre mais para a direita e mais para a direita. Porque quanto mais se compromete é isso. E aí a gente... E não se fomenta. E esses grupos populares, eles são também impedidos de se mobilizar. O próprio movimento Passe Livre, que foi muito ativo em 2013, ficou com medo, se acanhou. Porque, claro, porque viu sua luta cooptada ali. Mas ao invés de, tipo, né, a gente conseguir dar apoio para esses movimentos e lutar por mais movimentos de esquerda, os movimentos estudantis também, não, a gente deixa e a gente entra nos... Ah, também não precisava quebrar tudo. E também não,
mas
não precisava...
É que o Brasil, eu acho que...
uma pequena minoria de vândalos.
Exato.
Montei tipo, uma banda com esse nome.
Mas eu acho que vândalos... O problema dos vândalos é que eles são uma pequena minoria ainda.
Eu
acho que esse é o problema. Eu acho que tinha que quebrar mais. Quebrou pouco.
Sei.
Porque eu acho que quebrar coisa é um argumento ainda. Eu acho que quebrar gente não é, mas quebrar coisa é um argumento.
Porta de banco.
Mas porta de banco é, o vidraceiro vai ganhar dinheiro.
A porta de branco,
não,
né?
Sabe que é o que eu acho?
O vidraceiro ganha um trabalhinho ali.
O Brasil colapsou, cara. Hoje eu acho que a gente não tem essa medida tão...
Sim.
Tão clara, mas de uma forma assim, se tu vê que assim, o executivo... se tirou uma presidente que foi eleita, se rompeu o Pacto Democrático. Aí depois quem rompeu? Bom, o Legislativo. Aquele Legislativo que o presidente que inaugurou o processo de impeachment está em cana. E aí tudo que a gente sabe, senadores, malas, enfim.
Fufuca.
Não, fufuca. Aí o Judiciário, que era um outro poder, agora todo enrolado com Gilmar Mendes, com o Ministério Público. Então cheio de...
Eu tenho maior medo de falar.
Não dá medo. Sim, tomar um processo aí.
Gilmar Mendes, se tu tá vendo isso aqui,
irmão.
Come at me, bro. Tem medo de juiz?
Mas eu acho que aí colapsou, então. Sim. Agora não tem esquerda.
Mas não tem uma esquerda de verdade aqui no Brasil. Esse é o problema.
Não lá em cima. As esquerdas estão brigando, né?
Não tem lado representando, né? A gente. Tem pessoas. Tem muita gente que quer políticas sociais boas para a maioria. Mas
deixa que eu faça melhor.
Não, eu acho que colapsou o Pacto Democrático, cara. Esse a gente ainda não. A gente ainda mantém uma espécie de unidade.
Porque... É que a gente está fechando o olho e falando, não, 2018 tem eleição. E é como se isso fosse solução. É tipo, sim, mas em quem que a gente vai votar? E o que vai ser feito? E claramente, sim, isso é parte do...
E se aquele cara ganhar?
Isso é parte do desespero. Não, mas eu fico pensando nos deputados federais que a gente vai eleger. Porque esse é o desespero do Congresso atual. Eles estão correndo para passar tudo agora porque eles sabem que nunca mais vai ter um Congresso tão conservador quanto esse. Não vai. Então, mas é aquela coisa. Eles são meio que prisioneiros com prisão perpétua. Que é tipo, tamo aqui, né? Vamos. Não tem essa, assim, não vou renovar meu contrato. Vambora, vamos fazer. E aí é isso que a direita tem que a esquerda não tem. Que a esquerda ficou muito tempo de cabeça baixa. E aí quem são os grandes líderes da esquerda? O Macron, né? Um cara hiper liberal. Justin. Qual é o Justin Timberlake lá do Canadá? Como é que é o nome dele lá? Enfim, também, fica posando de gatinho e tal. Mas ué, desapropriando índio, coisa... caralho, lá, e política de austeridade.
Não, mas sabe que só uma coisa que eu acho, por exemplo, se tu for olhar Bernie Sanders nos Estados Unidos, que é um fato importante.
Sim.
Entendeu? Um cara que. Então, quem venceu a eleição, e ainda mais quando se vence com uma minoria, é sempre uma vitória meio fraca, entendeu? Assim, mesmo a história do tanto da direita aqui no Brasil, em São Paulo, com Dória, ou mesmo no Sul, com Marquesan, apesar de serem vitórias importantes e tal, elas são meio fracas porque a sociedade, de alguma forma, está meio dividida, né? Qual que é isso aí?
É o Donaldo. Ah, não.
mas eu acho que tem aspectos importantes, como o Sanders lá nos Estados Unidos.
Sim,
mesmo.
E ele, nas pesquisas fosse... agora de popularidade, ele é muito mais popular, tanto que o Trump e que a Hillary, que lutou muito para que o Bernie perdesse, e ela está na pior pesquisa de popularidade da carreira política dela. Porque
eu acho que o grande tombo é do liberalismo, né? O grande tombo que a gente tomou, eu acho, o Ocidente tomou, assim, é mais que tudo é do liberalismo, dessa ideia de uma democracia liberal. É a Sim. ideia de que um voto não necessariamente vai ser respeitado, a maioria não necessariamente é quem decide. O jogo político tem influências corporativas que não representam o interesse da população. Aí eu acho que a gente não estava tão preparado para esse tomo.
A gente tem que marcar uma nova reunião para a gente continuar esse papo. Sim. E assim, a gente acabou falando de política o programa todo, né? Mas, assim, eu queria explorar outros assuntos, porque o Gus é um cara de cultura pop fodão. Assim, E eu queria, assim, antes de a gente terminar o programa, Mauro, você está com um projeto de internet, não é isso?
No 4V.
A internet é um negócio que veio para ficar, hein? Eu acho legal, eu acho que essa moda vai pegar.
Vai pegar, dar, agora vai.
Agora vai. Você quer falar um pouco sobre isso?
A gente está com o projeto junto com a Através TV lá, que é um projeto legal. A gente está com uma plataforma de fazer uma série de discussões sobre temas de utilidade pública, um pouco, entendendo que a web, ela perdeu aquilo que os veículos tinham, que o veículo antes tinha uma ideia, tinha uma responsabilidade para tratar temas de utilidade pública como sexualidade, sustentabilidade, aqueles temas que a gente tratava na MTV. Então, agora o que a gente está fazendo é de uma forma fazer uma discussão que tenha a formatação e atores e web, para tentar fazer uma discussão, para a partir dali produzir o conteúdo que é de alguma forma de utilidade pública, que é um conteúdo que de alguma forma visa o bem comum, né? Ou seja, mais uma...
E a gente legal isso. A gente fazia isso na MTV, nos anos 90, 2000.
Os veículos eram obrigados a fazer isso, e por isso, quer dizer, a gente já, no caso.
Mas a gente era criativo, né?
No caso da MTV, a gente teve um momento que foi único na televisão, inclusive dentro da MTV, da Mundial e tal. Uhum. A gente teve muita liberdade para poder fazer uma TV brasileira e discutir as questões do Brasil. Sim. Aquele momento ali que foi dado um pouco porque era um pouco da Abril, um pouco da MTV, ninguém mandava direito, a gente tinha uma espécie de autonomia, deixa aqueles caras fazer aquela televisão. Foi uma TV que, pensar bem, na história da TV brasileira, desde os anos 50, é o único canal, cara, que foi feito com essa natureza aí, então a gente tomou conta do canal, não tinha exatamente um chefe, os donos eram os filhos do dono da corporação, mas os profissionais ali eram jovens fazendo uma TV para jovens e que tratavam daqueles assuntos de política, de sexualidade e tal, com essa visão, né? Não querendo fazer uma...
Quando assiste Chateaubriand ergueu aquele prédio, nunca imaginou.
Gus, você também tem projetos, mas são misteriosos, ainda não podem ser revelados, é isso?
Eu tenho um podcast, se você não se irritou comigo falando aqui, eu tenho um podcast que também sou eu falando. Se você não gostou de mim falando aqui, nem vai lá ouvir pra reclamar, porque sou eu falando também.
Podcast, esse é o Papo Torto.
Isso, joga Papo Torto aí no Google, em qualquer lugar que você acha, gente.
Exatamente.
Se você já sabe ouvir esse podcast, você vai saber ouvir nós também.
Novos projetos ainda são segredos, secretos.
Tem um projeto legal que eu vou anunciar dia 11 de outubro, e o outro é esse projeto da Globo, que aí a gente, sei lá quando vai ser anunciado, não cabe a mim.
Fala, você se lembra onde você estava em 11 de setembro? De
Sim, 2001? Eu estava em casa, estava assistindo uma reprise de Taxi, né, a série com Andy Kaufman no Sony, entrando no comercial, comecei a girar os canais como sempre fazia, do começo ao fim, e aí quando eu cheguei nos canais de TV aberta, eles estavam passando aquilo ali, eu falei, eita, e aí não voltei pro Taxi, fiquei vendo o que estava acontecendo.
Mal, você lembra?
Eu lembro, eu estava na Afonso Bovero, indo para a MTV, quando eu vi na CBN o locutor dizendo, uma avioneta se jogou contra o World Trade Center. Porque... Aí, quando eu cheguei na TV, era uma avioneta. O avião já estava dentro. E aí, via ao vivo, segundo o
Leandro, você lembra?
Eu estava dentro da escola. É, não tive essa coisa da surpresa, né? Porque, não, quando eu saí da sala...
Você já sabia? Já. Você frequentava uns fóruns, tinha uns caras na
internet. Não, explica. Porque quando o primeiro se choca, não tá claro se é atentado, se não é. Sabe, eu, quando saí da sala de aula, falaram, teve um atentado. Aí, não teve aquele...
Eu estudava num colégio muito cabeça. Então, eu cheguei no colégio e aí nós tivemos... Todas as classes foram para o auditório, os professores de geografia e de história deram um contexto da coisa.
Sorte a sua.
Que bom, hein?
É, eu fiquei jogando videogame, acho.
E o Thunderbird, só fazer um serviço aqui em nome do Caio.
Faz o serviço, por favor.
O Caio, ele tem o podcast Outra Frequência na Rádio USP. Uhum. E o Doug Bezerra tem o podcast Frango Fino. Ele disse que se encontrou com você no Uber uma vez. Ele é um motorista que era seu colega de TV Cultura.
Uau!
Lembro. Ambos têm podcast. Você foi convidado para fazer dois podcasts.
Ah, que
portanto,
legal, cara.
Aqui na última hora, eu já entrei em contato com ele e falei que você vai.
Tá bom,
vamos juntos.
Esse é o seu
melhor agente, hein?
Não, vamos juntos, né? Lógico, claro.
Sim,
lógico,
vamos.
Note que fazemos os
programas juntos.
Não, você não... Eu não sou cara muito popular. Você acha que eu sou influente, mas eu não. Eu, sou, eu posso até ser influente, mas eu não sou popular. As pessoas se irritam comigo, elas falam que eu falo demais.
Você é força vetorial dentro dos podcasts.
Talvez, mas pra onde esse vetor aponta, né?
Ah, para o sucesso e para o futuro.
Ah, tá.
É isso. Eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que
o
tempo voou.
Tempo voou, né?
E agora a gente encerra o programa. Semana que vem a gente tá de volta.
Sim,
é
senhor.
Isso?
Esqueci, na verdade, agora lembrei, eu tenho algo pra não ver. Sexta-feira eu ia educar, fazemos show em Porto Alegre, no BAT, ali na Cidade Baixa, pra lançar o novo EP do Edu.
Que demais!
Lipstick Jungle. E esse aí vai ser o grande lançamento dia 15.
Que
e aí
demais.
Eu vou estar lá pra cantar. Vai tomar no cu.
Sensacional, cara. Edu esteve aqui conosco, foi genial, não é isso?
Foi mesmo.
É.
Foi bala,
é isso. Bom, enfim, então, repetindo o serviço, sexta-feira.
Sexta-feira, dia 15 agora, no BAT. Tá marcado pras 23 horas, mas show de música começa sempre atrasado, né? Então, sei lá. E é baratinho, tipo, acho que é R$15 pra entrar.
Que legal.
É susto, a gente é puta barata.
É lógico. É... Orquestra Punk Jazz?
Não, tem vídeo várias. Novo no site lá, punkjazz.tv.
Nessa sexta-feira eu toco com Jonathan Doll e os Garotos Solventes num bar em Guarulhos que chama
Dom Perignon.
Vocês procurem lá no Twitter que eu vou
tá
dizer.
Vendo? Eu sou muito mais jovem, eu ia já pro Dom.
Semana que vem estamos de volta, amigo. Obrigado a todos, hein?
Obrigado, galera.